Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Carreiras Imprevistas, a sétima série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que iniciaram uma carreira em áreas muito diferentes desde a sua formação inicial e perceber as suas motivações. Fique connosco e conheça estes percursos ímpares. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Nuno Reis, licenciado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, mestre em Gestão Empresarial pelo INSEAD e a concluir doutoramento pela Universidade de Lisboa em Administração da Saúde. Já foi deputado na Assembleia da República, médico-dentista, gestor de empresas em áreas tão diferentes como a da saúde, a da comunicação e a agroalimentar e é desde 2019 provedor da Santa Casa de Misericórdia de Barcelos. Mas vamos conhecer melhor o Nuno. Olá Nuno, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Olá, boa tarde, é um gosto.
Obrigada por estar cá. Vamos começar pela medicina dentária, que foi o curso que tiraste na Universidade do Porto. Como é que aconteceu a medicina dentária? Foi uma paixão? Foi... Porquê?
Eu na altura costumava dizer que não fui eu que escolhi o curso, foi o curso que me escolheu a mim. Bom, na realidade eu sempre tive desde pequena a ideia que aquilo que me realizaria mais profissionalmente seria algo no setor da saúde. O facto de ter um pai médico levou-me, de certa forma, a prosseguir nesse caminho. Acabei por entrar em medicina dentária e acabei por, com o andamento do curso, chegar à conclusão que aquilo que realizava mais não seria a função clínica, mas a função de gestão. E nessa perspectiva mantive a paixão que sempre tive por esta área da saúde, mas mais numa ótica de gestão do que propriamente na prática clínica.
E como é que foram os anos na faculdade? Tu foste dirigente de uma associação estudantil, já era um bocadinho o bichinho da gestão a falar na altura, durante o teu curso, isto são várias questões numa só, durante o teu curso tu pensavas no que irias fazer após terminares o curso? Como é que foram esses anos na faculdade?
Foram anos interessantes, desde logo, porque há quase uma relação sentimental e familiar que eu já tinha pela Universidade do Porto, que se aprofundou. O meu avô tinha passado pela Faculdade de Ciências, ainda nos Leões, e falava muito dos Leões e do Piolho e essas coisas todas que tão bem conhecemos e de que tanto gostamos. O meu pai tinha passado pela Faculdade de Medicina, no São João, que na altura estava também ligado à Faculdade de Medicina Dentária, portanto todo o ensino pré-clínico foi precisamente no São João. E a partir do quarto ano, quando começamos a ter as cadeiras clínicas, foi precisamente na altura em que me envolvi com o dirigismo associativo e em que acabei por ser confrontado na altura com uma associação de estudantes que tinha dificuldades, que estava com processos complicados, e o facto de me ajudar, de certa forma, a tentar resolver esses processos foi desenvolvendo em mim o gosto e o sentimento de que, de facto, a gestão era algo que me preenchia. E depois foi um bocadinho o querer participar, o querer intervir, o querer ajudar a melhorar as condições do mundo que me rodeava, que me levou também a candidatar ao Conselho Pedagógico, à Assembleia da Universidade, mais tarde à Federação Académica do Porto, ao Conselho Nacional de Educação. Tudo isso ajudou a formar-me enquanto cidadão, ajudou-me a dar mais competências também enquanto gestor e ajudou-me a encontrar o meu caminho.
E quando estavas na faculdade e foste trilhando esse percurso, pensavas no que irias ser quando terminasse o curso? Pensavas no que irias fazer?
Quando no quarto ano, e eu consigo situar muito, a licenciatura de Medicina Dentária na altura tinha os seus 6 anos, ainda pré-Bolonha, quando no quarto ano eu começo a perceber, quando começo a receber os primeiros pacientes, que de facto, bom, eu gosto disto, mas isto não é bem aquilo que eu gostaria de fazer. E ao mesmo tempo começo a fazer e a investir horas, portanto, em algo que já me começava a preencher, eu começo a encontrar de facto um caminho. E a Universidade do Porto, no fundo, ajudou-me a descobrir esse caminho profissional e de realização e a aprofundar também essa relação sentimental que eu tinha com a Universidade e que já vinha atrás.
Como é que se foi desenvolvendo depois o teu percurso profissional? Terminaste o curso?
Terminei o curso, fui trabalhar numa empresa à qual o meu pai estava ligado, no setor dos tratamentos médicos domiciliários. Tive, na altura, responsabilidades na gestão de quatro distritos, Viana do Castelo, Leiria, Coimbra e Aveiro, mais tarde Lisboa também, e nesses 4 anos de atividade profissional muito intensa, fui percebendo também que aquilo que eram as competências que eu vinha desenvolvendo também precisavam, porque eu sempre gostei muito de estudar, também precisavam de um complemento académico. Daí também a decisão de me candidatar a um mestrado em administração empresarial, que na altura comecei por me candidatar só a um mestrado em administração empresarial em part-time, portanto, na concorrência, na Católica no caso, mas com o GEMAT, que na altura era o exame que era exigível. Acabei por enviar 2 candidaturas, uma para Oxford e outra para o INSEAD, e acabei por entrar nesses 2 sítios e acabei por decidir parar um ano da minha atividade profissional e dedicar-me a 100% a esse estudo, que me realizou também, que me ajudou a melhorar muito a minha forma de pensar em termos de gestão, capacidade de relacionamento também interpessoal, que é muito trabalhada também, no caso, pelo INSEAD, e tudo isso foi muito importante para aquilo que depois foram os passos seguintes.
Porque tu, entretanto, isto foi uma transição, quer dizer, não foi bem uma transição, se nós olharmos para isto, porque tu, no fundo, tu estavas a tirar medicina dentária, mas já estavas com um olhinho na gestão, não é? Houve uma transição quase...
Sim, eu quando este processo, isto é um processo, quando vamos refletindo sobre as coisas e quando chegamos a algumas conclusões, eu estou já no meu 5º ano de curso e penso, bom, eu vou interromper aqui, candidato a uma faculdade de economia ou um curso na área da gestão, e sigo então esse percurso, tentando depois fazer a perninha no setor da saúde que gosto tanto, ou levo isto até ao fim, e depois sigo o percurso profissional, decidi seguir e levar as coisas até ao fim. Nunca gostei de deixar as coisas a meio, e foi uma boa decisão, considero hoje que foi uma boa decisão.
Tu depois, entretanto, estiveste mais ligado à gestão, estiveste também, como já dissemos, foste deputado na Assembleia da República, mas estiveste também ligado à gestão de outras empresas, não é? Em áreas...
Eu depois regresso do MBA e faço mais um ano, nas empresas de tratamentos médicos domiciliários às quais estava ligado. Acabamos por, na altura, fazer uma venda a uma multinacional, portanto, desse negócio. Entretanto, também, aquilo que já tinha sido uma possibilidade em 2005, mas que numa primeira fase acabei por dizer que não, que era integrar uma lista candidata a um cargo público, um cargo político, acabou por surgir novamente em 2009 e fui candidato, então, nessa altura, à Assembleia da República, e fiz, portanto, duas legislaturas que também me ajudaram, do seu ponto de vista de crescimento. Sim. Também e a formar-me ainda mais enquanto cidadão, e depois as outras áreas que estavas a tocar na tua questão. No fundo, o setor da comunicação, estive ligado a um jornal, estive ligado a uma rádio, ainda hoje estou ligado a um jornal, no caso sou o diretor do jornal Voz das Misericórdias, cargo que ocupo perfeitamente pro bono, mas que me dá algum trabalho, e continuo também ligado, de certa forma, enquanto colaborador com uma rádio, portanto é um setor de que gosto. É um setor, e sou, aliás, vice-presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Rádios. Okay. Portanto, é um setor, o setor da comunicação que gosto, que acompanho e que vejo com muita preocupação, de resto, o que está, infelizmente, neste momento a acontecer. Não há uma democracia saudável sem um setor de comunicação social forte e independente, e vejo com muita preocupação o que está a suceder. E por vezes nem temos noção, mas muita comunicação social local, do norte a sul do país, está até a penar mais do que aquilo que é a comunicação social nacional, e que se vem falando, nomeadamente agora com o grupo Global Média.
Sim, é verdade. É verdade, também sigo isso com algum cuidado, como ex-jornalista, também sigo esse assunto, e realmente é, o que dizes é verdade, há muitos órgãos locais, não é, que têm sofrido muito, e até alguns que infelizmente já desapareceram, não é? Sim. Porque realmente há esta falta de investimento, até, se digamos assim, nesta comunicação isenta, plural, né, democrática. A Santa Casa de Misericórdia surgiu logo depois destas empresas todas, ou foi em paralelo?
Não, foi em paralelo.
Ou seja, tu não és só provedor da Santa Casa da Misericórdia, vais fazendo outras coisas,
claro,
em paralelo.
Claro que sim. O meu desempenho de funções na Santa Casa da Misericórdia de Barcelos é um desempenho de funções voluntário, portanto, uhum. é um cargo que dá muita responsabilidade, que tem responsabilidade, dá muitas dores de cabeça, entre aspas. É um cargo que realiza, sob o ponto de vista de deixarmos que estamos a ajudar muita gente, e nessa perspectiva realiza, mas eu tenho que manter uma atividade empresarial paralela e é mesmo assim. Surge numa altura em que eu já estava praticamente de saída das funções públicas que exerci, e embora estivesse a querer desligar-me, portanto, e a cortar essa participação mais visível, mais pública, sentia também a necessidade de continuar a contribuir para causas nobres, para causas, sim, positivas, e já fazia parte enquanto
social, não é?
Sim, sim, já fazia parte enquanto membro da Irmandade da Misericórdia de Barcelos desde 2007. Depois passei a fazer parte dos órgãos sociais a partir de 2015, em dezembro de 2018 candidatei-me, e a partir de 2019 tenho desempenhado também essa responsabilidade, esse cargo. Muito do que explica a resposta que nós, enquanto país, felizmente acabamos por conseguir dar àquela que foi a maior crise de saúde pública dos últimos 100 anos, que foi a Covid, uhum, e que foi há tão pouco tempo, mas parte da resposta deve-se a um conjunto de instituições de solidariedade social, que, fruto também de muito voluntariado, de muitas direções abnegadas, de muita gente que se deu a alguma causa, conseguiu de facto blindar muitas das estruturas residenciais por esse país fora, no sentido de que o impacto que houve em países bem mais ricos que o nosso não fosse aquele que na realidade aqui aconteceu. E portanto, acho que não dando outros exemplos, acho que, sob o ponto de vista de saúde pública, a resposta que estas instituições deram foi muito meritória, sim.
Sim, estas e outras instituições pelo país fora, não é? Que foram ajudando, não é, a colmatar aquilo que aconteceu, não é? Muita gente ficou sem salários, sem rendimentos, não é? Mesmo, Nuno, mesmo que o curso universitário seja muito diferente daquilo que tu fazes atualmente, eu diria quase nada a ver, não é? Pelo menos o de medicina dentária, porque o da gestão prepara-te,
sim,
de alguma,
sim,
forma.
Sim, sim, sim.
Não te tenha dado as competências específicas para aquilo que tu fazes hoje, achas que te preparou de alguma forma para a tua carreira?
Não tenho dúvidas disso. A Universidade do Porto foi uma escola de vida para mim. E foi, não apenas nos bancos da faculdade, mas também em toda a atividade extra-aulas que fui tendo e que me ajudou não só a descobrir esse meu caminho de paixão pela gestão, por um lado, mas também de envolvimento com um conjunto de causas que por vezes podem até parecer desligadas umas das outras, mas que acabam por ter um elo de ligação comum, que é a vontade de ajudar a resolver problemas, a vontade de contribuir de alguma forma para melhorar o mundo em que estamos, a sociedade em que vivemos.
Que recordações é que tu tens assim da Universidade do Porto, dos teus tempos? Falaste não só dos bancos da faculdade, mas de outras, não é? E tu estiveste tão ligado ao associativismo,
uhum.
Falávamos há pouco até da questão da queima das fitas e tudo. Que recordações é que tu tens desse tempo? Como é que isso também te ajudou a preparar-te para o teu eu atual?
Bom, tantas, e que vão desde o facto de ter sido um dos fundadores da Tuna, da Faculdade de Medicina Dentária do Porto, que ainda recentemente editou um CD, até todas aquelas vivências relacionadas com a semana da recepção, com a semana da queima das fitas, com um conjunto de atividades que quem as viveu as sente de uma forma muito, muito, muito particular. E portanto, participar num cortejo numa terça-feira de queima é algo que é inesquecível, e portanto, nessa perspectiva, não é raro. Temos-lo feito todos os anos, temos tido a preocupação de organizar todos os anos, normalmente à terça-feira de queima, um jantar com os antigos dirigentes associativos desse tempo, não só de dentária, mas de outras faculdades. Isso tem muito que ver com a ligação que fomos criando e com essa vivência do mundo académico que ainda hoje, quando visitamos, obviamente não não durante aquele período todo, mas quando visitamos uma noite de queima, nos ajuda a perceber porque é que gostamos daquilo naquele tempo e porque é que hoje, de certa forma, ainda conseguimos perceber de facto o diferente que é. E portanto, quem viveu estas experiências, seguramente que não as esquece.
É uma nostalgia, não é? Muito grande.
Sim, mas eu diria que é uma nostalgia positiva, porque a nostalgia por vezes tem uma conotação de tristeza, de saudade. A saudade leva-nos a querer viver novamente e a querer estar. Há quem diga que não devemos voltar aos lugares onde fomos felizes. Eu devo dizer que todas as regras têm exceção e, portanto, eu gosto muito de voltar aos lugares onde fui feliz.
Sim, sim, percebo. Nuno, só uma última questão, antes de passarmos à última. Tu, neste momento, estás a tirar um doutoramento na Universidade de Lisboa, não é? Em Administração da Saúde. É por aí que queres seguir agora a tua carreira? É nessa continuidade?
A minha atividade profissional está ligada a empresas que tenho juntamente com outros familiares. E que neste momento não estão ligadas à área da saúde, mas a área da saúde continua a preencher-me, continuo a lidar com ela todos os dias enquanto voluntário numa organização que também tem muita saúde em termos de áreas de reabilitação e áreas de internamento. E portanto a Administração da Saúde acabou por ser também uma escolha natural e que espero concluir, se os quiserem, deste ano.
Uma mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade da Oporto?
Bom, essa é a mais difícil de todas.
podes pensar.
Eu acho que o percurso que a Oporto fez e quem pôde, de certa forma, não apenas enquanto estudante, mas depois enquanto alunos desta universidade, constatar aquilo que foram os trabalhos de tantos anos, de tantas reitorias, de tantos professores, aquilo que a universidade evoluiu, etc. É um privilégio poder estar ligado à Universidade do Porto. É um privilégio perceber também aquilo que a Universidade do Porto hoje significa, aquilo que é um dos grandes sucessos da integração europeia, que é o programa Erasmus e a procura que a Universidade do Porto hoje tem de tantas alunas, de tantos alunos de tantas nacionalidades. Acho que é uma marca não só daquilo que o Porto é enquanto cidade, mas do que aquilo que a UP significa enquanto projeto académico. E, portanto, ser aluno da UP, ser trabalhador na UP é um privilégio e, portanto, eu diria que o vivam, que o sintam e que tenham noção de que a UP tem que continuar a marcar, quer com os seus alunos, quer com os seus antigos alunos, tem que continuar a marcar pela positiva uma sociedade que, infelizmente, por vezes nos parece mais injusta, mas que todos temos o dever de tentar ajudar a melhorar.
Muito obrigada, Nuno. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá!